9 horas e 27 minutos, 9h27, estamos recebendo agora aqui visita ilustre, Dr. Oswaldo José Ponte Pérez. Dr. José é juiz de direito venezuelano que teve que deixar o país devido à situação que a Venezuela está enfrentando. Nós estamos recebendo aqui o Rafael, que é do CESUL, né? Rafael, Dr. Oswaldo foi convidado para participar do encontro de produção e iniciação científica, é isso, né? Bom dia.
Bom dia, Baixo, bom dia, ouvintes. Então, como a gente estava conversando anteriormente, o CESUL já está no 16º Encontro de Pesquisa e Iniciação Científica, né? Então, são 16 anos e com 16 temas, né? E nesse ano, nossa diretora, Daniela Urio, ela sugeriu o tema dos refugiados, né? Então, o tema do nosso encontro é o Brasil e a situação dos refugiados. E depois definido outro tema, a gente foi em busca dos palestrantes, né, que pudessem engrandecer aí o nosso evento. E pesquisando no Google, como a gente até estava conversando aqui fora do ar, o Dr. José já fez algumas entrevistas para a Veja, isto é, né? Tanto é que eu achei o nome dele no Google, solicitei amizade no Facebook, e a gente começou a conversar e conseguimos fechar aí a data com a vinda dele para cá, né? E como a história dele é bem relevante para a nossa sociedade, né, que Beltrão pode não estar sentindo ainda o impacto desse problema, mas brevemente irá sentir, né? Então a gente trouxe ele aí para dar uma conversada com o pessoal aqui.
Muito bem, interessante a história do Dr. José Ponce Pérez, juiz de direito lá na Venezuela, e teve que vir para o Brasil. Doutor José, faz quantos anos que o senhor veio para o Brasil?
Primeiramente, bom dia. Quero expressar minha gratitude. Sou grato com a atenção que estou recebendo aqui nesta linda cidade. Muito contente, né, conhecer novos horizontes e cidades tão lindas como essa daqui, Francisco Beltrán. O trato das pessoas muito ótimo, muito amáveis. E quero fazer pública exatamente esse agradecimento.
Que bom, essa é uma marca da nossa cidade, a hospitalidade, né? É uma marca de Francisco Beltrão. Doutor José, o senhor vem de um país que infelizmente passa por uma situação muito complicada. Qual é a realidade hoje na Venezuela?
A realidade da Venezuela é uma realidade dantesca, né? Uma realidade quase raiando, quase topando no irreal. E infelizmente, o país, um dos países mais ricos do planeta, está passando por uma situação de miséria, de desumanidade, por causa de um sistema político errado, né? Implantado, levando o povo a um sistema de alienação, né? E está passando tudo o que não presta, como falam os brasileiros, vocês, né? Todas aquelas coisas que vocês conseguem perceber na mídia não é a realidade total. É uns 20, 25 vezes pior da situação que vocês possam perceber.
Poxa vida. E essa situação, doutor José, começou no tempo ainda do ex-presidente Hugo Chávez?
Sim, ela começou paralela, né, com o governo de Chávez. Não é que agora com Maduro é bem pior, ou que Maduro é ruim e Chávez era bom, não. A situação começou a se degradar com a entrada do governo de Chávez. Só que esses fenômenos políticos, né, e sociais não se veem no momento, senão que vão acontecendo e chega um momento em que se fazem visível para a população e para o mundo. Mas eles estão acontecendo e não dá para perceber, mas tem um início. Mesmo que não seja perceptível, tem um início que é o início do debacle, né? Debacle. Desculpa o português, a interferência da língua materna também.
Sim. Doutor José, qual seria a solução para o problema da Venezuela?
Eu vou falar a verdade. A solução é uma guerra civil entre nós, os venezuelanos, contra esses vagabundos que estão no governo e na oposição. Pode se escutar até duro isso que eu estou falando, mas é a realidade. Não temos outra solução institucional. Já tentamos várias vezes e todo o poder está concentrado em poucas mãos, né? Porque não é nem sequer o presidente Maduro, né? Que Maduro que manda, não. São parcelas do poder, são parcelas de poder que tem, e cada grupo tem um comando. E é uma guerra, porque a oposição de lá também não existe. Quando Chávez entrou, a oposição fez pacto com ele e ficamos não, porque eu já tinha visto isso enxergado, né? Mas o povo ficou 19 anos até o ano passado sendo vítima desse engano da oposição. Então eles, tanto o governo quanto a oposição, são, falando tradicionalmente, né, são um palhaço do mesmo circo. Então a solução não é institucional, porque a parte eleitoral não existe, está em mãos do governo. Mesmo que a população já em várias oportunidades votou em contra do governo e votou, colocou a ganhar aos candidatos da oposição, eles, como estão combinados e o povo não sabia, eles entregavam para o governo, não, diziam que tinham perdido, que tinham perdido as eleições, e era mentira, o povo votava em contra do governo em massa. Então, como a oposição tem essa combinação com o governo, aí eles entregavam, né? Então, institucionalmente, pela via eleitoral, não vai dar. Pela via institucional, também não vai dar, porque as instituições na Venezuela estão falidas todas, né? Já perderam toda aquela legitimidade que devem ter as instituições de um Estado democrático. Foram abolidas praticamente pelos fatos atuais. Então, repito, não é uma solução institucional, não porque o povo não queira e não seja amante à paz. Nós somos amante à paz também. Só que não estão dadas condições materiais nem jurídicas para fazer uma solução institucional. Então, não nos queda mais que uma guerra civil entre nós, os venezuelanos, contra esses mandos que estão aí constituídos, usurpando o poder, né? Porque não o poder legítimo que o povo está dando para ele. O povo está querendo mudar, mas não consegue, está de mãos amarradas. Então tem que ser através dessa via inusual, infelizmente, mas tem que ser desse jeito.
A implantação do socialismo, que foi iniciada pelo Chávez e mantida pelo Nicolás Maduro, na verdade destruiu o país, então.
Sim, destruiu o país. Quando nós quando era o ano 1998, que foi quando ele assumiu o poder, o país estava bem. O país estava bem. Nós não precisávamos de mudar o sistema político. E por inconformidade do mesmo povo, não, que a natureza do povo muitas vezes é assim, né? Que mudar por mudar, só por capricho. Aí mudamos para esse socialismo, achando que era bom. E foi a maior estafa, o maior estelionato feito na história política de Venezuela. Nunca a Venezuela chegou a esses extremos de miséria que está acontecendo hoje, e de degradação moral, que é o pior, né? Que se fazem as coisas à luz do dia e sem nenhum ritualismo, sem guardar nenhuma aparência, né? Sem cerimônia nenhuma. É uma coisa que está tentando contra os valores próprios do venezuelano, que são uns valores muito grandes também, né? Patrióticos. E isso tem sido acabado pelo esse sistema. Então, nessa época, nós não precisávamos mudar nada. Nós estávamos bem, tínhamos tudo. Um país em plena produção, um país do terceiro mundo, mas um país emergente, né?
Sim.
Sim.
As reservas de petróleo da Venezuela são as maiores do mundo.
São as maiores do mundo, sim. E, infelizmente, esse petróleo hoje está indo para Cuba, uma parte, outra vai para Irã, por convênios absurdos. Por exemplo, trocar petróleo por serviços médicos que a pessoa não sabe se realmente esses serviços são de qualidade, porque ninguém sabe se esses médicos que vendem lá, ou que eles dizem que são médicos na verdade, né? E já aconteceram muitos casos de morte e coisas assim por malas práticas médicas, e muitas coisas que se descobriram de que aquelas pessoas não são médicos nada. Então, trocar a riqueza natural por serviços de mala qualidade, é inclusive em um grau de desproporção, né? Enquanto ao valor econômico, não é bom para nenhuma nação. E tudo por capricho dos dirigentes, né? Tudo por capricho. Então, eles não se importam com o povo, eles só querem ver a implantação de uma ideologia diabólica, né? Pode se escutar, pode sonar duro o que eu estou falando, minhas palavras, mas essas palavras estão saindo de um protagonista dessa desgraça nacional. Não é a mídia, né? Porque muitas vezes pela mídia as pessoas têm uma percepção bem diferente do que é a realidade. E é assim, né? Porque a pessoa, quando vive a experiência, tem mais propriedade para falar com fundamento.
Bem, imagens que foram divulgadas pela imprensa mundial chocaram as pessoas, e de que pessoas na Venezuela estão comendo animais de estimação. É verdade isso, doutor?
Sim, é verdade. Para mim, inclusive, foi difícil aceitar, né? Porque eu venho de uma Venezuela próspera, eu venho de uma Venezuela rica, onde o venezuelano, quando saía do país, era fazer turismo e era recebido como uma pessoa rica. Quando chegava um venezuelano nos Estados Unidos, era uma pessoa que todo mundo abordava porque levava muito dinheiro. E a única forma de o venezuelano sair era assim, fazer turismo. Porque tínhamos tudo lá, né? E como eu venho dessa Venezuela próspera, como falei anteriormente, quando eu comecei a saber dessas notícias, para mim foi chocante também, né? E foi quase inacreditável essa situação, mas é verdade, infelizmente as pessoas com fome têm feito essas coisas, né?
Que
degrada a condição humana de qualquer pessoa, né?
Pois é. E qual o poder aquisitivo do salário hoje? Porque recentemente cortaram 5 zeros do dinheiro venezuelano. Inclusive agora criar um nome até mais pomposo para o dinheiro venezuelano, né? O Bolívar Soberano, parece.
Soberano.
Que na verdade...
Não é soberano, não.
Não é soberano, só no nome.
Só a palavra.
Só no nome, né?
Então, é assim, o Bolívar, ele foi degradado, desde quando chave para cá, né? Que começaram a tirar isso zero, porque eles tentando fazer uma ilusão para o povo de ser que o valor aquisitivo ia aumentar, estavam devaluando a moeda, né? Estavam devaluando. E a inflação maior do planeta, com mais de 1 milhão, coisa quase absurda, fantástica, né? É absurda. É mais de 1 milhão% de inflação. Então, o salário lá é nulo. O salário é uma coisa simbólica, por dizer alguma coisa. Porque um salário que você perceba mensal dá para comprar meio quilo de carne, né? E agora o governo cometeu um erro ainda maior, que foi que estandarizou todas as tabelas salariais. Se você é professor, é obreiro, é diretor, é quem faz a limpeza da instituição, é o gerente da empresa ou qualquer cargo dentro da escala de emprego, você vai ganhar igual, estandarizado, vai ganhar igual. Não tem essa diferença, pela meritocracia, né? Que se você tem estudos, tem tempo de trabalho, vai ganhar mais que o outro que está entrando, o outro que tem um cargo de menor importância, né? Não, agora tudo por igual. Totalmente cubanizado. Que quando falavam que Venezuela ia virar uma Cuba, ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Não pode ser, Venezuela nunca vai se parecer a Cuba. Não dá para fazer isso aí. Hoje, todas aquelas pessoas que diziam isso, baixam a cabeça. Porque está pior que Cuba. Pelo menos em Cuba não tem aquela criminalidade desbordada que tem na Venezuela. E em Cuba não estão comendo animais. Em Cuba não está acontecendo muitas coisas que hoje, infelizmente, está acontecendo na Venezuela. E o pior disso, que parte do petróleo de Venezuela vai para Cuba. Vai para lá, por convênios que eles fizeram, né?
E também um fato que chamou atenção recentemente foi que a população da Venezuela enfrenta problemas sérios de saúde, né? Problemas sérios de saúde, e o governo venezuelano não aceita ajuda humanitária de outros países, como vacinas e medicamentos de outros países. Eles não aceitam, o governo de Nicolás Maduro não está aceitando essa ajuda?
Não, eles não aceitam porque é um plano diabólico, né? É um plano que está fora da normalidade e eles só se importam com saquear, com roubar o país, né? Então, eles, o mundo se está derrubando ao seu redor, como todo mundo vê e sabe no planeta, e eles dizem que não está acontecendo nada, que tudo está bem, que tudo é produto de um plano que querem desestabilizar o país economicamente e querem tomar poder do país, que são os gringos. Sempre há um culpável, sempre eles têm um culpado que aonde eles botam a responsabilidade. Então, nesse caso, eles dizem publicamente para os meios de comunicação, tanto locais quanto tanto nacionais quanto internacionais, que não existe crise humanitária na Venezuela. E todo mundo sabe que a pessoa está morrendo de fome, morrendo de doenças, que falta tudo. E eles não aceitam, mesmo que eles saibam que sim existe, né? Mas é por uma conveniência política. Porque se eles aceitarem ajuda humanitária, então eles estão aceitando que existe crise, né? Uma, sim, questão de lógica. Então eles não querem aceitar porque tacitamente estariam aceitando que existe crise humanitária e de aí decorreriam as demais consequências, né? Dessa aceitação da crise humanitária. E eles são tão indolentes, né? Que eles preferem que o povo morra e não aceitar a ajuda humanitária que realmente precisa a Venezuela.
Doutor, o senhor juiz de direito, concursado, o senhor tinha uma carreira na Venezuela e veio para o Brasil, largou tudo na Venezuela, veio como refugiado para o Brasil. O senhor pretende voltar para a Venezuela ainda?
Minha pátria é inesquecível, como eu sempre falo, né? Eu não posso mentir e dizer que não vou mais para lá, que tá, não existe em mim esse sentimento. Mas também existe uma determinação que eu tomei quando eu saí do meu país, que eu saí de forma compulsória, né? Eu tive que pedir, solicitar exoneração de forma compulsória. Compulsória no sentido de que se eu não saía, ia morrer, né? Tinha essa pressão tão forte de perder um filho, tocaram fogo no carro, tentaram tomar os bens, só que não conseguiram porque os bens estavam totalmente legais. Depois fizeram um processo militar contra mim sem eu ser militar, sem ter cometido crime militar e ainda sendo um juiz federal ativo, né? E começou esse cerco de ataque contra mim, mataram meu filho. Aí eu aguentei um pouco mais. Chegou um momento em que humanamente era impossível ficar lá e eu decidi sair do país com outro filho e tirando minha família pouco a pouco, né, devagar. E em junho de 2015, depois de ter pensado bem a situação, eu decidi sair do meu país. Na época eu poderia ter escolhido qualquer país do planeta porque eu tinha a possibilidade de ir a qualquer país. Só que eu escolhi Brasil porque já conhecia Brasil há 30 anos, sempre via de feiras, sempre gostei de Brasil e sabia que eram gente boa, né, que ia a encontrar aqui. Também a cercania geográfica também me fez tomar essa decisão de vir para cá. E quando eu saí do meu país, da minha nação, eu saí com a firme determinação de vir para cá, para Brasil, a morar, a fazer uma nova vida. Eu não vim para cá aventurar, a ver como me iba, se iba aí bem, a experimentar. Eu, quando saí do meu país, saí com essa firme determinação de morar aqui no Brasil, né? Porque sabia que ia ser bem recebido. Mesmo que não ia ser fácil, porque não era o mesmo padrão de vida que eu ia ter aqui, né, começando. Um padrão de vida diferente, um nível profissional e social totalmente distinto, né? Pelas mesmas condições que me obrigaram, sim, a ser do país. Eu sabia tudo isso, mas eu sabia também que ia ser acolhido de forma humanitária. E eu cheguei aqui e o primeiro ano foi difícil, né? Mas depois foi se encaixando as coisas, revalidei meu diploma, tudo isso eu pensei antes de sair do país. Eu comecei a ajeitar a documentação e tudo, né? Porque foi uma saída compulsória, mas também, sim, deu tempo para eu pensar. Não foi uma saída como a maioria dos imigrantes, que saem pela necessidade, sem pensar, sem saber também o que vão fazer. Sim. Eu vim com certo plano de vida. E até o ponto de que em minha mente já encaixou a ideia, né, de me nacionalizar brasileiro, me naturalizar, como forma de agradecer a esta grande nação tudo que tem feito por mim, né? Foi quando eu saí do meu país para salvar a vida, que me recebeu e me acolheu. Foi Brasil quem, a quem eu abracei como minha segunda pátria foi o Brasil. E quem me sustentou até hoje, a minha família, foi o povo brasileiro, foi a nação brasileira. Então, uma forma de eu agradecer essa situação, essas criando a nacionalidade para sentir orgulho, né? Sim. De ter duas grandes nacionalidades, a venezuelana e a brasileira. E com certeza, como eu falei anteriormente, não vou esquecer minha pátria, mas também vou voltar para lá e estar lá um tempinho. Estou aqui um tempinho, que é meu sono, né? Depois de me realizar aqui no Brasil, de me constituir, estabilizar, né? Então ter as duas nacionalidades e os dois lares, né? Estou um tempinho lá. Sim. E estou um tempinho aqui.
Tá certo. Doutor, nós agradecemos a sua presença aqui, esse depoimento é muito importante. Juiz Federal da Venezuela, doutor Oswaldo José Ponce Pérez, que teve que deixar o país, abandonar o seu país, renunciar ao seu cargo de juiz federal por pressão política na Venezuela, que vive essa catástrofe humanitária, um país que está sendo destruído. A gente tem acompanhado as notícias, todo mundo acompanha pela TV, mas a gente aqui viu a realidade. Doutor Oswaldo, inclusive, perdeu um filho que foi assassinado aí nessa perseguição toda que a família dele enfrentou. Doutor Oswaldo, muito obrigado por esse depoimento marcante aqui na nossa programação, e nós estamos recebendo aqui muitos comentários de ouvintes a respeito do seu depoimento. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço.
Obrigado.
Aproveitando, Márcio, só para relembrar que hoje é o último dia do nosso evento, né? A gente vai finalizar com a palestra hoje à noite, com início às 19h30, com o doutor Oswaldo, no auditório do CESUL, sem custo algum. Então, a gente convida toda a comunidade, aí, todos os ouvintes, a ouvirem um pouco mais da história dele. E depois da palestra, a gente vai abrir para perguntas, né?
Tá
porque
certo.
A gente tem muitas dúvidas, né? E muita curiosidade sobre a Venezuela.
Interessante. Então, hoje no CESUL, hoje à noite, às 19h30, a palestra com o doutor Oswaldo, juiz federal, que teve que abandonar a Venezuela por pressão. Por pressão de vida, por risco de vida. Ele tinha perdeu um filho, né, de uma forma trágica na Venezuela, e por isso abandonou o país. Um depoimento realmente marcante. O nosso muito obrigado, então, ao doutor Oswaldo José Ponce Pérez, que vai fazer sua palestra hoje à noite no CESUL.